Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Pois é, hoje é quarta-feira e parece que ontem a lua cheia em escorpião deu-me assim uma espécie de chute no cu, literalmente, chute no cu. É a minha lua e eu sinto que normalmente as luas cheias acabam por drenar as pessoas e embora tenha mandado a sentir um bocadinho drenada há dois, três dias atrás, porque efetivamente houve um grande cansaço de ter um fim de semana tão preenchido e a fazer tantas coisas e a comunicar tanto que depois, obviamente, segunda e terça-feira estava completamente drenada e só hoje é que parece que acordei para a vida. Hoje não, ontem foi bastante produtivo também. Portanto, em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem, bem-vindos uma vez mais. Como eu já tinha dito, espero que esta lua cheia tenha dado espaço para vocês pensarem em dinâmicas de poder que vocês têm na vossa vida, tenha dado espaço para pensar naquilo que vocês sentem que está a ter aqui uma espécie de upper hand, que está a controlar a vossa energia, que poderá drenar a vossa energia, que lado sobre é que vocês precisam de integrar também, porque muitas vezes com dinâmicas de poder vem uma projeção que nós fazemos para as outras pessoas quando não conseguimos aceitar o nosso lado de sombra. E, portanto, muitas vezes, e na maior parte das vezes, aquilo que nós projetamos e que não conseguimos integrar é aquilo que depois nós acusamos as outras pessoas, não é? Portanto, olhem para o vosso Saturno, olhem para a vossa Lua, olhem para o vosso Nodo Lunar Sul, olhem para a vossa Lilith, que neste precisamente para o coletivo está em Virgem. Portanto, é uma Lilith bastante ascética, que recusa qualquer tipo de serviço e de cuidado, e às vezes pode ter aqui alguma dificuldade em pedir ajuda, mas é alguém que mostra sempre que está a 100%. E, portanto, vocês estão efetivamente nesta energia, não conseguem integrar nenhuma que diga fogo, eu estou completamente fodido da vida. Existe algum lado de transformação que não está a ser completamente abraçado, ok? E ainda bem que nós vamos passar agora para uma época em que vamos já entrar no dia 2 de maio com Plutão retrógrado até 11 de outubro, é isso mesmo que vocês estão a ver, até dia 11 de outubro vamos ter Plutão, o planeta da transformação que rege Escorpião, retrógrado até o dia 11 de outubro, portanto são muitos meses para nós pensarmos nos processos inconscientes. Normalmente o que é que significa Plutão retrógrado? Vou fazer outra vez um Pluto Lessons, pois é, significa que vai haver mais Pluto Lessons, porque é um assunto que é inesgotável na realidade, a todos os níveis. É aquilo que normalmente nos transforma mais, mas também é aquilo que efetivamente nos causa mais problemas, portanto é muito interessante, dá pano para mangas. E significa que efetivamente vão haver mais episódios do Pluto Lessons. Eu já não sei em quantas é que estou, já não estou na quarta, na quinta, na sexta, mas pronto, vão haver mais episódios, acho que vamos para o quinto episódio. E vai dar aqui pano para mangas para nós falarmos, porque Plutão depois vai entretanto passar outra vez para Capricórnio para finalizar aqui algumas situações mais complicadas. E depois vai finalmente continuar para Aquário e nos próximos 20 anos e não se vai mexer mais nisso, ok? Ele não se mexe mais, ok? Portanto, o que é que eu hoje venho aqui falar? Eu venho falar sobre aquilo que se vai passar amanhã, que é a celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Vocês devem perceber que eu efetivamente não tenho nenhuma cor política, não sou de direita nem de esquerda. Apanho coisinhas de um lado e do outro, como acho que toda a gente apanha. Acho que os extremismos que são necessários, tanto um lado como o outro, para se polarizarem, para encontrarem um centro, que é sempre muito difícil, e portanto respeito todas as perspectivas, desde que sejam dadas, obviamente, com um argumento credível que não efetivamente promulguem a violência e nem a desigualdade. E posto isto, acho sempre bom que se celebre qualquer tipo de evolução. As revoluções são infelizmente necessárias, porque causam aqui uma disrupção, e foi aquilo que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974. Eu era para fazer um 2 em 1, porque efetivamente no mesmo dia temos Mercúrio direto, mas eu decidi que era mais fácil separar as águas. E portanto, aqui vamos fazer aqui uma pequena análise, que eu acho que é interessante. Falar sobre há 50 anos atrás, astrologicamente, e agora o que se está a passar, ok? Fiquei muito entusiasmada com as sincronicidades que encontrei. Peguei também nas cartas duas pessoas que eu sinto que são, para mim, À parte, obviamente, todos os outros, do Otelo, do Ianes, do Spínola, do Gonçalves, eu estou a tratá-los pelos apelidos, como se, eles, se eu andasse a beber finos com eles nas tascas, mas para mim, as duas pessoas que eu sinto que para mim transmitiram melhor aquilo que deveria ser os ideais do 25 de Abril a longo prazo foram, sem dúvida, o Zeca Afonso, pela sua capacidade criativa e não papar grupos, e obviamente o rosto do 25 de Abril, Capitão de Abril, Salgueiro Maia. Portanto, são neles, efetivamente, que eu vou depositar, de certa forma, um bocadinho mais romancista, não é? E poética, aqui as minhas energias pichirianas na análise deste mapa, mas também como as energias que estão aqui destacadas são essencialmente caranguejos, eu sinto que estou aqui a banhar-me muito à vontade e muito às largas, na realidade. Portanto, vamos começar pela carta do 25 de Abril. Eu vou dar aqui o destaque essencialmente aos signos, até porque a carta acaba por ser às vezes um bocadinho dúbia em algumas frentes, porque nós não sabemos, existem várias horas e vários processos desde que começou, e houve efetivamente outras missões que foram falhadas, abortadas, etc. E portanto o 25 de Abril acaba por ser na realidade uma data simbólica para algo que efetivamente já estava a arrastar e já vinha a ser vivido há algum tempo. Desde a primavera marcelista, já agora o Sr. Marcelo Caetano era do signo Leão, ok? Portanto, muito interessante é que nós vamos viver uma revolução com um símbolo que é uma flor sob o sol em touro. Acho que é das primeiras coisas que eu acho que são mais bonitas. Exatamente, flores que tinham vindo de onde? De um restaurante. Mais taurino não podia ser esta associação. Tinha vindo de um restaurante, uma senhora que trabalhava num restaurante, as flores iam murchar, ia haver uma festa, fecharam um restaurante, sabiam que ia haver uma revolução, que estava uma revolução em curso, e mandaram, ou melhor, as flores todas para casa dos empregados, disseram, levem as flores que elas vão murchar, e então esta senhora, que agora não me estou a lembrar o nome dela, infelizmente, levou as flores todas e andou a distribuí-las aos capitães de Abril. Portanto, temos então aqui um sol em touro, temos uma lua em gêmeos, muito interessante esta lua em gêmeos, já vamos falar porquê. Mercúrio em carneiro também estava em carneiro nesta altura, mas não estava retrógrado. Vênus estava em peixe, Marte estava em caranguejo, Júpiter em peixe também, Saturno em caranguejo, portanto, vejam, já vos vou dizer quais é que são aqui as sincronicidades e aquilo que se repete no tempo e no espaço. Saturno em caranguejo, Urano em balança, Neptuno em Sagitário, Plutão em balança e o Nodo Lunar Norte, tchá-tchá! Sagitário com o Nodo Lunar Sul em gêmeos. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, nesta data, é sem dúvida uma conjunção que nós também estivemos a sentir agora há pouco tempo, que é Marte-Saturno. Este Marte-Saturno aqui em caranguejo é tão interessante, porque, de acordo com a carta o mapa natal de Portugal, feito por Fernando Pessoa e depois reformulado por António Telmo, o ascendente de Portugal é caranguejo e Portugal era o signo Sagitário. Eu estou quase um bocadinho aqui emocionada porque eu estava a ouvir o Grândola Vila Morena, e como vocês sabem, principalmente se vocês tiverem filhos, está a ser feita aqui uma coisa que pode parecer ao exterior lavagem cerebral, mas eu acho que é uma celebração interessante. Todas as crianças estão neste preciso momento a dar o 25 de Abril, o Estado Novo, e também na primária também estão a dar a todos os níveis, está-se a falar do 25 de Abril, e a diferença efetivamente dinâmicas. E também nos canais estatais também está a ser feita uma programação que eu acho bastante educativa para os miúdos, para explicar o que é que era proibido, o que é que não era proibido, o que é que as pessoas podiam fazer e o que é que não podiam fazer. E efetivamente, agora mais do que nunca, não é? Perceber-se que a liberdade, assim como tudo, o nosso conforto, os nossos recursos, não é? Porque nós vivemos num país que tem essa possibilidade, apesar de muita gente estar a perder os seus direitos, infelizmente, como por exemplo o direito à habitação, e o direito à dignidade, porque uma coisa está conectada com outra. Se nós não tivermos uma casa, o que é que nós temos, não é? Não existe um último reduto, não existe um ninho, a partir do que é que nós podemos nos desenvolver. E eu estava a ver quando Vila Morena estava a olhar para a carta, não só do 25 de Abril, deste acontecimento, como estava a olhar também para o mapa natal do Zeca Afonso e do Salgueiro Maia, estava-me a arrepiar porque os três interligam-se de uma forma absolutamente brilhante. E então, Este Marte em Caranguejo estava aqui unido com este Saturno em Caranguejo, e é o que eu estava a dizer: o ascendente de Portugal é Caranguejo, o Sol é Sagitário, e nós temos aqui um grande destaque. Em primeiro lugar, eu vou dar o destaque aqui a este Marte, este Saturno, que é em Caranguejo. Caranguejo fala da família, fala das raízes, fala de quem nós somos enquanto identidade. O facto de Marte estar aqui em Caranguejo dá aqui uma energia muito bonita. De controlo, obviamente de disciplina, porque Saturno tem aqui a disciplina, mas de controlo, de não haver ferimentos, de não haver de destruição de património. Caranguejo fala sobre a nossa família, sobre a nossa pátria, sobre o nosso país, e o facto de haver aqui este Marte e este Saturno tão próximos do ascendente, para mim é absolutamente extraordinário, que efetivamente, apesar dos tumultos, não tenha havido, ou que tenham havido efetivamente, muito poucas baixas durante a Revolução dos Cravos. Portanto, existe aqui um idealismo, existe um cuidar do próximo. Depois, o outro destaque que eu dou, sem dúvida, é a idealização de Neptuno em Sagitário. Não nos vamos esquecer que, efetivamente, Vênus estava em Peixes, Júpiter estava em Peixes, portanto, existe aqui uma boa vontade, um idealismo que já está exacerbado. E o facto de Neptuno, que é o planeta regente Peixes, estar em Sagitário, e Júpiter, que é o planeta regente Sagitário e Peixes, estar em Peixes, para mim não aumenta aqui o maior idealismo com aquilo que os portugueses sonharam ou que sonhavam efetivamente nesta altura para o país. E era agora ou nunca, na realidade. O Nodo Lunar Norte em Sagitário, para mim fez com que Portugal tenha escolhido muitos dirigentes do signo Sagitário, do Mário Soares ao Marcelo Rebelo de Sousa. Temos muitos políticos, principalmente do signo Caranguejo. Até o senhor António de Oliveira Salazar tinha bastantes posicionamentos em destaque em Caranguejo. Temos muitos primeiros ministros e muitos ministros da economia, que eu já falei, do signo Caranguejo. E é interessantíssimo pensar que Portugal agora está aqui a passar por um paradigma um bocadinho diferente, com uma pessoa à frente do país, que é de signo Aquário. O André Ventura, que tem tido imensa popularidade, também tem muitas coisas em Aquário, apesar de ser do signo Capricórnio. Temos também o opositor do PS, portanto, o senhor Pedro, também. Do signo carneiro, portanto, vem aqui a dinâmica dos tempos e das vontades, e é muito importante e é muito interessante pensar, aqui a energia em que nós estamos, em que energia que nós estamos mergulhados neste preciso momento, não é verdade? Porque estamos aqui efetivamente aqui a dar uma volta muito grande, e estamos efetivamente a tentar energizar-nos de uma forma diferente. Vejamos se estas são as melhores opções, mas acho tão interessante que em épocas tão distintas da história os principais líderes tenham tido estas energias, ok? Não nos podemos esquecer que Portugal, tendo nascido também sob o signo de Sagitário, a sua décima casa está ali em Peixes. Também tivemos aqui muitos líderes muito interessantes aqui sobre o signo efetivamente de Aquário, Dom Dinis, desde efetivamente a segunda dinastia até Dom Dinis, a ordem de Avis e a dinastia de Avis ali, depois com Dom João I, e acho particularmente interessante que tenhamos passado efetivamente aqui a era do Infante Henrique, Dom João II, até Dom Manuel I, que foi a grande desgraça para Portugal, que eu já tinha mencionado isso, está efetivamente entre Peixe e Carneiro. E, portanto, o facto de haver aqui uma impulsão para a energia de Carneiro, é uma boa opção, penso eu. Aquário, estamos efetivamente a apanhar aqui a época de transformação, estamos na era de Aquário, Plutão está em Aquário, portanto é muito normal que, não só para Portugal e numa era da globalização, lá fora também se estejam a escolher cada vez mais dirigentes que tenham energias aquarianas, mas também do signo Carneiro. Se não vejamos o Nodo Lunar Sul de Zelensky, é Carneiro, tem aqui uma data de posicionamentos, e aqueles que estejam aqui na decadência, como Putin, que são do signo Balança e que têm carradas de coisas em posicionamentos em Leão e em Peixe, que dá aqui uma falsa ideia de expansão e de império. Portanto, é muito interessante pensar nisso. Mas aqui, para esta energia, eu acho muito bonito termos aqui um Neptuno associado ao Nodo Lunar Norte, é o pensar o futuro de Portugal. Depois temos uma Lua em Gêmeos, tão interessante que esta Lua em Gêmeos esteja associada aqui ao Nodo Lunar Sul. É quase como se fosse aquele poema da Sofia de Mello Breiner, não é? Signo de Escorpião, já agora, que efetivamente aqui de uma direita cristã tinha e expressava a sua ideia de liberdade de uma forma, às vezes dita por outros como muito comunista, mas ela dizia que fazia a revolução através da sua comunicação e da capacidade que ela tinha de expressar-se. E a madrugada que ela diz que tanto esperava e que tanto almejava é efetivamente aqui uma energia de já estarem fartas, as pessoas estarem cansadas. A Lua simboliza a mãe e as origens. Já estávamos a falar de caranguejos, com este Marte em caranguejos e Saturno em caranguejos. E a Lua que está aqui associada ao Nodo Lunar Sul é quase como se fosse um karma. O que é que nós vamos ver outra vez? Vamos ver outra vez uma repetição? Vamos passar outra vez pelas mesmas circunstâncias? E eu sinto que efetivamente Portugal não quis sentir isto de novo. Eu venho aqui realinhar um bocadinho as temáticas e dizer o que é que Portugal não queria outra vez de novo. Não queria vivenciar exatamente as mesmas coisas. Tenho-vos a dizer que das piores situações que houve sobre o signo de Gêmeos para Portugal foi a Terceira Dinastia, a Dinastia Filipina, e de certa forma a decomposição de Portugal em Gêmeos sob a influência da 12ª casa. Portanto, eu sinto que Portugal estava a sentir que estava a dispersar-se e não quis vivenciar isso de novo. E portanto, eu sinto que existe aqui um organizar deste Marte com Saturno, uma organização de exército, uma organização militar, porque Marte rege a guerra, rege o ímpeto, rege as motivações, e portanto é uma mistura deste idealismo com disciplina, mesmo a disciplina portuguesa, não é? Que para nos semáforos, mas depois é desbloqueada por pessoas que têm energias muito similares e que dizem é sempre andiando, como o caranguejo Salgueiro Maia. Portanto, é tão interessante que o ascendente de Portugal, a fisicalidade de Portugal, o rosto de Portugal, que é aquilo que um país sofre, não é? Quando está ou que evolui em termos do ascendente. O ascendente é sempre o país físico. E, portanto, é muito interessante pensar de que forma é que efetivamente pessoas do signo caranguejo Sagitário continuam a influenciar Portugal de uma forma tão marcante. Eu já tenho andado a falar sobre isto e vê-se efetivamente que os mapas de pessoas que têm o mesmo signo, que correspondem ao mapa natal do país em que nasceram, têm uma maior capacidade de o influenciar, ok? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Então, o que é que nós vamos falar aqui? Vamos fazer então aqui um contraponto sobre o antes e o depois, os ciclos que nós estamos e os posicionamentos que nós estamos a viver neste preciso momento. Temos um Marte que continua em peixe, um Saturno continua em peixe, portanto, num signo de água, continua a haver o mesmo idealismo, mas Júpiter está em touro, vai passar depois para Gêmeos, com uma maior consistência. Vénus, neste próximo 25 de Abril, vai estar ainda em touro, depois vai passar para Gêmeos, e portanto existe aqui, e Urano também está em touro. Neptuno está em peixe, portanto é quase como se fosse aqui uma mudança bastante diferente. Plutão já não está em balança, já não estamos a pensar em sistemas de justiça, mas estamos a revê-los com o Nodo Lunar Sul, que também é muito importante. Qual é que então a vibração numerológica do 25 de Abril de 1974? É o número 5. É a instabilidade, é o caos, é a criatividade, é a mudança. Ao passo que neste ano em que nós estamos efetivamente numa vibração de um, que é o recomeço. Portanto, a energia para este dia, para este aniversário, é de um, é do recomeço, é de pensar e lançar novas sementes. E, portanto, é tão bonito que nós consigamos ver isto. A última vez que nós tivemos um 25 de Abril com esta energia foi no ano de foi no ano 2019. Portanto, pensem onde é que vocês estavam no 25 de Abril de 2019 e obviamente no 25 de Abril todos os outros anos, até chegar em 1974, caso fossem vivos nessa altura, ok? O que é que então eu vou aqui destacar? Vou destacar então duas cartas, muito rapidamente, duas pessoas que eu sinto que precisam de ser homenageadas porque de certa forma foram apagadas. Eu queria dizer foram apanhadas, mas pronto, foram apagadas um bocadinho pelo sistema. Nós sabemos neste país que se não somos vinculados a um partido político ou não vestimos a camisola de um grupo, as pessoas levam-nos a mal. Nós todos, isto é uma ilusão, porque todos nós, enquanto identidades e entidades, estamos circunscritos pela nossa herança. Nós estamos agrilhoados, mas estamos circunscritos e somos o produto das nossas heranças, da nossa família, do nosso meio, do sítio onde trabalhamos, no sítio onde vivemos, da cultura que nós empregamos todos os dias, da língua que nós falamos, das coisas que nós lemos, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós não gostamos, das pessoas a quem nós nos projetamos, do país em que vivemos, daquilo que nós nos interessamos. E, portanto, nós todos estamos sempre associados a amigos, melhores ou piores, em maior número ou em menor número. Nós estamos todos associados. Ninguém é uma ilha, como dizia outro caranguejo, Ernest Hemingway, ok? Portanto, existe aqui uma energia de nós entendermos e de percebermos que não precisamos de vestir camisolas para cumprirmos aquilo que é o correto e sermos cidadãos exemplares, ok? Não estou a dizer pessoas perfeitas, estou a dizer corretas, ok? Logo para este Lilith em Virgem que existe sempre ali um dedo apontado muito rapidamente. Então, para onde é que nós vamos começar? Eu vou começar, já tinha dito que era o Salgueiro Maia, obviamente, o Zeca Afonso tem andado a ser chamado e homenageado aqui várias vezes. Já vi umas homenagens que para mim não me dizem muita coisa. Gosto mais, por exemplo, do Postal do Dia, que há pouco tempo eu ouvi. Que achei particularmente pertinente o facto de relembrarem que Zeca Afonso morreu anónimo numa cama no hospital com uma espécie, uma doença bastante complicada, e basicamente só teve, penso que se chamava Zélia, a mulher dele, a viúva, e tal e qual como no caso do Salgueiro Maia, basicamente quem ficou por último, não foi o país que devia agradecer, foi só a família. E portanto, como eu estava a dizer, nós fazemos sempre parte de alguma coisa, quer queiramos, quer não, mesmo que as pessoas nos decidam virar as costas, existe sempre algo no qual nós estamos incluídos, nem que seja por nós mesmos, ok? E portanto, Zeca Afonso tem aqui uma energia muito orgulhosa de que ele chama, ah, era um homem orgulhoso e não sei o quê, nunca pediu nada. Será que tivesse pedido ao Estado ajuda? Ele, o Estado teria ajudado? O que é que as pessoas precisam de fazer? De andar a arrastar com os joelhos esfolados na lama, a pedir uma porcaria de uma miséria de uma pensão e conseguir sobreviver, fazer presenças em dias históricos e em cortejos para conseguir comer um galão e uma porcaria de uma torrada ao pequeno almoço? Que bela merda, não é? E portanto já era óbvio que já estamos está na hora também de rever a forma como se tratam os artistas, a forma como se faz com que os artistas fiquem dependentes de subsídios, porque o país não adere, não quer saber da arte, não vai a espetáculos, não vai a teatro, não vai ao cinema, não se educa, não quer ler e, portanto, existem mais artistas. Nós somos um país de artistas. Nós temos a nossa décima casa entre peixes e carneiros. Somos entre poetas e guerreiros, literalmente. E então não existe tanto país para poetas e guerreiros. Um país tão pequeno para poetas e guerreiros precisava de uma extensão, se calhar, da Rússia para poder proliferar e haver mais pessoas a bater palmas do que pessoas em cima de um palco, ok? E então o Zeca Afonso, que era uma pessoa, vocês sabem como são os leoninos, é tudo uma questão de honra. O ascendente era em virgem, mais calado poderia ser, mais assertivo também com as palavras. Lua em caranguejos, portanto, sabemos que este homem era altamente sensível e vulnerável, só não escrevia as coisas que escrevia. Vênus em gêmeos, mais articulado não podia ser, isto tudo na décima casa, Lua na décima casa, Vênus na décima casa, Júpiter em gêmeos também na nona casa, Mercúrio altamente exuberante em Leão, na décima primeira casa, portanto, uma capacidade de arrastar multidões atrás da sua capacidade criativa e de escrita. Marte em Virgem, portanto, é aqui a fazer a conjunção com o ascendente na 12ª casa, mas ainda ali a bater no ascendente. Saturno em Sagitário, Vértex em Peixes aqui na 6ª casa, portanto, aqui um encontro com o destino relativamente ao seu trabalho e à saúde, e uma coisa alimentava e acabava por prejudicar muitas vezes a outra. Urano em Carneiro, na sétima casa, portanto aqui uma originalidade muito grande nos relacionamentos, e estava retrógrado, pois claro que está tal e qual como Saturno, e Plutão em Caranguejo, na décima casa. Portanto, independentemente do que viesse a acontecer, este homem tinha efetivamente, já aqui mais do que indicado, queria transformar a fundo o país de origem, ou não fosse o ascendente Portugal Caranguejo, e este homem tinha o Plutão em Caranguejo, ok? Vênus em Gêmeos, Lua em Caranguejo também, aqui uma Lua exatamente na mesma casa, na décima casa, portanto é uma transformação muito grande. Com o Nodo Lunar Norte em Touro, na oitava casa, precisamente efetivamente o mesmo signo em que aconteceu, sobre o qual aconteceu a Revolução dos Cravos, ok? Portanto, temos aqui uma energia de grande revolução. Mais ainda devo acrescentar que a décima casa obviamente estava em Gêmeos, ok? E que tem aqui, já temos aqui obviamente muitos posicionamentos de caranguejo em caranguejo na décima casa, e dividia-se efetivamente entre esta energia de pensar e analisar e sentir profundamente, daí a sua capacidade também de conseguir escrever aquilo que escrevia, de uma forma acutilante, apaixonada, exuberante, sucinta, reta. E eu posso dizer que para mim, então ao ouvir Os Vampiros, é mesmo como se fosse ali uma faca mesmo literalmente espetada debaixo da omoplata, sem conseguir mexer, ok? E portanto é aqui uma energia mesmo muito, muito, muito sensível, mas também muito protetora de si mesma, ok? Eu diria aqui um 4 de cálices com um 9 de paus e uma carta da força. Era aquilo que eu daria ao senhor Zeca Afonso. Agora, muito interessante este Plutão com Vênus e a Lua em Caranguejo na décima casa. É efetivamente uma energia de criatividade muito grande, mas também de influência, como eu tinha dito. Agora, Salgueiro Maia. Salgueiro Maia, mais interessante fazermos aqui esta narrativa. Sabemos também que foi votado, de certa forma, um bocadinho ao esquecimento. Era alguém que disse: eu quero fazer a revolução e pronto, é isso que eu quero fazer, mais nada. Eu tenho uma função e sei qual é que é a minha função e o meu lugar. Normalmente nós estamos muito habituados a pessoas que se fazem de coitadinhos, ou que querem ser alpinistas sociais ou políticos. É muito raro aparecer pessoas que têm uma verticalidade destas, dizer: eu sei qual é a minha função, eu sei qual é o meu lugar, e se eu não percebo ou não quero fazer, não me arranjem tachos. Era esta a perspectiva, era esta a verticalidade do Salgueiro Maia. Então, o Salgueiro Maia tinha o Nodo Lunar Norte em Caranguejo. Mercúrio, Vênus e o Sol, tudo em Caranguejo. E tudo na casa 5. E, portanto, tão interessante a energia do 25 de Abril, do número 5, a ver aqui a capacidade, a criatividade, a capacidade de liderança, não é? Ao estado aqui isto está, existe o estado, lá, 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 e diz: chegou o estado aqui isto está. Quem não conseguir compactuar mais com esta situação, venha comigo. Quem não quiser, fique no quartel. E isto dos melhores, é uma coisa tão simples. Quem quer, sim, quem não quer, não quer. Não existem retaliações, nós vamos pelo nosso caminho e vocês ficam aqui. Uma Lua em Escorpião com uma grande vontade de transformar, um Saturno na mesma linha, e obviamente não podia deixar de ser, uma vez mais, a capacidade de liderar com Júpiter e Marte em Leão na sexta casa. Veem como estas coisas vão batendo sempre com as energias, e as energias repetem-se. E as narrativas repetem-se, e é tão interessante perceber como as pessoas que têm efetivamente as energias certas são aquelas que o universo, o mundo, o que quer que seja, acaba por escolher para que façam uma determinada história e desempenhem um determinado papel, seja em que sítio for. E pode ser qualquer um de nós. Agora sim. Um grande beijinho a todos vocês, um excelente dia 25 de Abril. Celebremos os 50 anos da melhor forma, a impulsionar, a incentivar e a motivar para que as pessoas sejam cada vez mais genuínas e não tenham medo de expressar a sua opinião. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.